Permitam-me que comece por saudar alguém de quem recebi, já lá vão quase 45 anos, e já aqui nesta casa, as primeiras noções de física das reações nucleares. Sr. Professor Veiga Simão, seja muito bem-vindo a esta casa, que também é sua. Sr. Secretário de Estado, Sr. Presidente, Sr. Vice-Presidente do ITN, distintos convidados, caros colegas, minhas senhoras e meus senhores, a casa em que nos encontramos, com mais de 4 décadas de existência, nasceu em 1961, com o nome de Laboratório de Física e Engenharia Nucleares, o Laboratório de Investigação e Desenvolvimento da Junta de Energia Nuclear, de que hoje celebramos a criação. A Junta de Energia Nuclear surge como consequência do reconhecimento nos círculos dirigentes do país da importância de desenvolver em Portugal uma competência mínima no domínio emergente do saber, da energia atómica, importância não apenas no plano económico, consideradas as suas aplicações energéticas e não energéticas, mas também na perspectiva das vantagens políticas a retirar desse desenvolvimento, em especial no quadro do relacionamento internacional do país. Neste contexto, e atenta à insuficiência dos recursos e estruturas nacionais de investigação científica existentes à época, entendeu-se ser extremamente importante para que a Junta de Energia Nuclear alcançasse os fins que deviam nortear a sua atividade, dotá-la de um laboratório de investigação com as características que veio a ter o LFEN, o que sublinhava-se, e cito, constituirá também um serviço prestado às universidades portuguesas, pois criará as condições para que se melhore a preparação de físicos, de químicos e de engenheiros e constituirá um centro posto à sua disposição no qual será possível a especialização dos licenciados e de membros dos seus corpos docentes. O LFN, assim nascido desta conjugação de vontade política, clara definição de objetivos e atempada afetação de recursos, cresceu, atravessou tempos difíceis, viu ser-lhe retirada uma parte do seu potencial científico, mudou de nome mais do que uma vez e aqui está hoje, herdeiro do sonho inicial dos seus construtores, cometido à proeza não apenas de sobreviver, mas de se afirmar como polo de excelência no contexto do sistema português de ciência e tecnologia, parceiro respeitado pelos seus pares, no país e no estrangeiro, com uma produção científica em forte crescimento e crescentes níveis de interação com a sociedade em geral e com a universidade em particular. Esta evolução, num meio ainda hoje pouco favorável ao investimento sustentado na investigação científica e no desenvolvimento tecnológico, apesar da torrente de bonitas palavras que quase diariamente se escutam sobre temas de atualidade, como sociedade do conhecimento e estratégia de Lisboa, esta evolução, dizia, fica a dever-se, em primeira linha, à qualidade das pessoas que, ao longo dos anos, e aos vários níveis de responsabilidade, deram à casa o contributo da sua inteligência e do seu esforço, investigadores, técnicos e operários. De passagem, vale a pena referir que se formou em Sacavém, ao longo dos anos, um conjunto de especialistas de grande qualidade, hoje distribuídos por todo o país, que nas instituições para onde transitaram e mesmo no plano nacional, vieram a marcar posição destacada, podendo dizer-se que essa não terá sido a menor das contribuições desta Casa para o todo nacional. Com a publicação do Decreto-Lei 125/99, de 20 de abril, do 13º Governo Constitucional, foi criado, na estrutura institucional dos laboratórios do Estado, o órgão Conselho Científico. O Conselho Científico do Instituto Tecnológico e Nuclear, a que tenho a honra de presidir, tem, nesta altura, 74 membros, a maioria dos quais investigadores do quadro do ITN, mas também colaboradores doutorados com ou sem vínculo a outras instituições. O total dos efetivos ascende a cerca de 190, a que se junta um numeroso grupo de mais de uma centena de jovens em formação, na sua maioria candidatos à obtenção de um grau académico. O fator humano, insubstituível, incontornável e definitivamente determinante do progresso, está hoje posto em risco. Não é permitido o recrutamento de novos colaboradores, necessário ao rejuvenescimento dos quadros e ao desenvolvimento das atividades, de modo a permitir tirar plenamente partido, em alguns casos minimamente partido, do investimento em equipamentos e instalações. Não é permitido sequer substituir os colaboradores mais antigos à medida que vão deixando a vida ativa. Nem à última hora, nem, muito menos, atempadamente, como uma boa gestão preconizaria, precavendo as saídas pela transmissão oportuna a outros, mais novos, do património de conhecimento acumulado. Ao mesmo tempo, e completando assim o espartilho insensato que tolhe o fator humano, os investigadores são impedidos de progredir normalmente na sua carreira pela impossibilidade da abertura de concursos. Progressão que, em tantos casos, designadamente para os muitos que há anos e anos aguardam pacientemente uma oportunidade, não se traduziria no plano financeiro senão por um acréscimo simbólico de remunerações, mas que seria ato de justiça e sinal de reconhecimento do mérito. Esta situação deve ser analisada à luz da necessidade do substancial incremento dos efetivos do corpo de investigadores, que na União Europeia a 15 se aproxima hoje do 1,5 milhão de pessoas. No entender da Comissão Europeia, o proposto aumento do investimento na investigação para 3% do PIB até 2010 fará crescer a procura de investigadores e afirma, passo a citar, que para além da substituição prevista desta força de trabalho à medida que vai envelhecendo, estima-se que sejam necessários cerca de 1,2 milhões de pessoas adicionais no sector da investigação, incluindo 700 mil novos investigadores, para atingir o objetivo previsto. Nesta perspectiva, é absolutamente necessário atrair jovens para a carreira científica, criar efetivamente emprego científico, o que é coisa diferente de distribuir bolsas, e, naturalmente, financiar adequadamente os laboratórios e centros de investigação. Note-se que, em Portugal, o montante anual do financiamento por investigador é inferior a um terço da média da União Europeia. Como se sabe, o impacto das atividades de I&D na economia depende, em primeira linha, da sua penetração no sector das empresas. E esta é uma das fraquezas estruturais com que o país se debate. Entretanto, importa ter presente que a evolução que se deseja se prende com um conjunto de fatores que não é possível modificar de forma voluntarista num tempo curto. Acreditamos que ao Estado cabe um papel muito importante de estímulo para que essa evolução se dê. Dentre os fatores de estímulo destaco um, porventura mais importante que qualquer outro, e que consiste na salvaguarda, reforço e garantia da operacionalidade de uma infraestrutura científica e tecnológica constituída por laboratórios públicos, pelos que existem e outros que possam ser criados. Entre nós, o considerável atraso relativo na penetração da ciência e tecnologia no sector produtivo torna essa infraestrutura ainda mais necessária do que em países onde são já as empresas a executar a maior fatia da despesa interna com I&D. E nesses países, essa infraestrutura pública existe e é forte. Na Alemanha, por exemplo, no sector público não universitário, contabilizo 80 institutos vocacionados para a investigação orientada e o desenvolvimento experimental e 15 grandes centros dedicados à investigação estratégica nos domínios das ciências da terra e do ambiente, saúde, energia, transportes, espaço, estrutura da matéria, com um efetivo total de cerca de 36 mil técnicos e investigadores a tempo inteiro. A este juntam-se ainda outros 80 institutos públicos dedicados à investigação básica, que empregam 12 mil pessoas. Nos Estados Unidos da América, os 17 laboratórios nacionais ditos de programa múltiplo, vários dos quais fundados na década de 40, continuam hoje a ser os principais atores no domínio da investigação básica e aplicada nas ciências físicas, em sentido lato, enquanto na área das ciências médicas se impõem os Centros e Laboratórios Nacionais do Ministério da Saúde, organizados no National Institutes of Health, em número de 27, dos quais o mais antigo data de 1937 e o mais recente de 2000. Em Portugal, a armadura de ciência e tecnologia do Estado, se me é permitido usar esta expressão, para além de instrumento de criação de conhecimento novo, deverá funcionar como infraestrutura especializada de fins múltiplos para apoio à ação executiva e legislativa, quer no plano interno, quer no plano do relacionamento externo, e como instrumento de prestação de serviços contratualizados ao sector das empresas e ao próprio Estado, nomeadamente, e neste caso, no vasto campo de ação que se abre à formação académica e técnico-profissional especializada. Infelizmente, a realidade é outra. E importa dizer que, no que se refere à prestação de serviços contratualizados às empresas e ao Estado, de um modo geral, os laboratórios não reúnem as condições necessárias para responder cabalmente a solicitações do sector, sobretudo empresarial. E tal não se deve a malandrice ou incompetência generalizada de quem neles trabalha, mas antes a um sistema de gestão inadequado, com constrangimentos irracionais e a uma insuficiente afetação de recursos, decorrendo de ambos a triste realidade, que é de um muito baixo rendimento do capital humano e dos investimentos materiais que, apesar de tudo, vão sendo feitos. Governar é fazer opções, definir prioridades e segui-las, sabendo a priori que não é possível acorrer ao mesmo tempo a todas as necessidades. Não há melhor investimento para a sociedade no seu conjunto do que o investimento na educação e o investimento no conhecimento novo, que é o produto por excelência das atividades de investigação e desenvolvimento. Muito obrigado.